Revista Justiça. Entrevista.
O tema da nossa entrevista de hoje é as consequências jurídicas e até psicológicas da infidelidade conjugal. A traição pode gerar impactos profundos na vida emocional de quem a vivencia e também trazer efeitos práticos nos processos de divórcio, envolvendo guarda, partilha de bens e até pedidos de indenização. Para falar sobre esse assunto, vamos conversar agora por telefone com a psicóloga e neuropsicóloga Larissa Toledo. Doutora Larissa, bem-vinda, bom dia.
Bom dia, muito obrigada. Eu que agradeço o convite.
E também temos na linha a advogada Ana Brocanello, especialista em Direito de Família e Sessões. Doutora Ana Brocanello, bom dia. Onde é que está a doutora Ana Brocanello? Perdemos o contato. Mas já começo com a senhora, doutora Larissa. A maioria dos casais a procuram justamente por causa de traição?
A maioria dos casais me procuram, sim, por causa de traição. A infidelidade conjugal tem sido um tema muito recorrente nas minhas sessões de psicoterapia.
E essa situação, então, os casais a procuram, mas já chegam num estágio que já houve, então, a traição?
Que já houve a traição, mas a crise no casamento já vem acontecendo, muitas vezes, há bastante tempo, né? A traição acaba sendo o último estágio. E aí, alguns casais, eles querem conseguir se separar mantendo um relacionamento cordial, né, pelo bem dos filhos e da convivência em comum. E muitos casais também procuram para conseguir superar essa situação da traição e conseguirem continuar juntos, né, para conseguir perdoar de fato.
E o nosso Código Civil, doutora Ana Brocanello, bom dia. Prevê questões sobre traição e situação de divórcio?
Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos. Bom dia, Larissa. O Código Civil, desde a promulgação da Emenda Constitucional 66 de 2010, né, que é aquela que traz o divórcio direto, sem ter que passar pela questão da separação primeiro, porque antigamente, né, antes dessa emenda, o casal tinha que ir, fazer um processo de separação, esperava 2 anos e aí sim ele poderia realizar o divórcio para ter aquele fim daquele vínculo jurídico e até permitir novos casamentos. Com a emenda 66 de 2010, isso acabou. A gente não precisa mais desse passo, né, da separação, e com isso a gente deixa de ter a questão da separação-sanção. O que é essa? É aquela que buscava um culpado para o fim do casamento. Então, a partir de então, traição deixou de ser julgada como uma questão para motivos dos quais, né, o juiz antigamente analisava essa traição para fazer um tipo de sanção. O que era? Perda de guarda, perda de direitos. Então, a partir daí, a traição deixou de ser uma questão trazida principalmente na esfera civil para divórcio, então ela não é mais discutida. Então, quando a gente tem muitas vezes clientes que vêm neste caso, né, buscar com a gente uma questão, fala assim, ah, está me traindo, vou procurar um detetive para ter ali provas. Isto não vai ser utilizado dentro de um processo de divórcio, apenas em uma situação que eu explico depois melhor, mas ela deixa de existir, né, essa questão da separação-sanção, então ela não passa mais a ser discutida dentro do nosso Código Civil.
Doutora Larissa, psicologicamente, para quem é pior essa traição, para o homem ou para a mulher?
Até mesmo por conta do nosso sistema de patriarcado, é para o homem, né? Então, o homem se sente muito humilhado e muito envergonhado diante da sociedade. E a sociedade cobra que esse homem saia desse casamento, né? Então, é cobrado do homem que ele não perdoe jamais uma traição. E isso é uma construção cultural. Agora, com relação às mulheres, o sistema é diferente, porque as mulheres são cobradas a perdoarem a traição, a continuarem no casamento, né? Aquela coisa de a mulher sábia edifica o lar. Então, são cobranças sociais muito diferentes para homens e mulheres. Então, é muito difícil um homem perdoar uma traição. No meu consultório mesmo, eu tive apenas 2 casos que o casal me procurou porque houve a infidelidade por parte da mulher e o homem queria perdoar. Em outros casos que houve a infidelidade por parte da mulher, que eu fui procurada, o homem não queria perdoar, ele queria conseguir não sentir tanta raiva a ponto de conseguir conviver com aquela mulher nas festas dos filhos, por exemplo, né? Conseguir ter ali um relacionamento cordial com ela.
Doutora Ana Brocanello, a traição interfere nos divórcios litigiosos, eu creio.
Sim, elas permeiam os divórcios, né? Elas são um motivo, elas não dão causas a questões, né, inerentes ali ao divórcio, mas elas são muitas vezes o grande motivo. Como disse a Larissa, muitas vezes aquele casal nos procura, né, já com a traição, ela é a cereja, né, do bolo, que eu digo, né? Ela é o último, como disse a Larissa, o último estágio daquele caso. Então já chegou naquela situação. Então, quando muitas vezes vem, né, dentro pra gente essa procura sobre traição, é uma tentativa de uma barganha, né? Então eu vou ter este motivo aqui para algumas situações. Então, elas vão permear. E aí, quando vem, né, de um lado de traição, de um lado ou de outro, acaba incentivando uma raiva, né, um dissabor ali, que acaba provocando um litígio, acaba provocando, sendo ambas as partes beligerantes. Então, eles não querem resolver o problema, eles não querem resolver a partilha, eles não querem, eles muitas vezes não pensam nos filhos, eles querem espizinhar ou demonstrar a sua dor, fazendo o outro sofrer. Então, muitas vezes se arrastam esses processos de uma maneira litigiosa, porque não é a ideia do vamos realizar o que for melhor para os filhos, não. Eu quero que aquela outra parte sofra, seja ela financeiramente, seja ela psicologicamente, seja ela na perda de uma guarda, seja ela na dificultação de uma convivência. Então, vem ali várias questões que acabam arrastando esses processos para o litigioso e por muito tempo. É o que eu falo, eles não querem resolver, eles querem brigar. Você pode vir com 1000 propostas, Sérgio, de dar tudo que a outra pessoa quer, mas se ela resolve que ela quer brigar por causa daquela dor que ela está sentindo, não tem jeito. E aí, muitas vezes, é o que eu falo, somente a terapia, somente questões, resolver isto internamente é que vai trazer ali algum tipo de solução para aquele casamento e até mesmo para aquele divórcio.
E doutora Larissa, e quando tem uma personalidade narcisista no casal, hein, como é que fica um processo de divórcio?
Aí fica muito mais complicado, né? Principalmente se o narcisista foi o traído, né? Porque ele tem essa personalidade grandiosa e ele não admite que ele tenha sido enganado, que algo tenha acontecido em desfavor dele. Então é muito complicado, ele quer vingança a qualquer custo, ele expõe a vítima para a família, a vítima não, né, a pessoa que traiu, para a família, para os filhos. Eu já tive um caso assim, onde a mulher foi exposta para os filhos, né? Ele chamou os 3 filhos e contou exatamente o que aconteceu, mostrou todas as provas da traição, eram crianças, né? Então fica com essa sede de vingança.
E doutora Ana Brocanello, para finalizarmos, hoje estamos com a cobertura especial devido ao início do julgamento da ação penal 2668. Qual conselho que a senhora dá, então, para os casais que passam por crises, passam por um divórcio, como deve procurar um advogado?
Deve se tomar muito cuidado que na hora da cabeça quente a gente não cometer algumas atrocidades. Stalking, né? Essa questão da exposição. A gente teve recentemente até um caso da moça que fez o chá revelação da traição e com isso, em vez de ela consegue o objetivo a princípio, mas depois ela é processada por uma exposição nacional. Então precisa se tomar cuidado para a gente não, porque consequentemente em relação às questões cíveis, partilha vai ser igual, o processo de divórcio é demorado ou não, longo ou não, ele acaba se resolvendo, mas para não se criar uma questão de injúria, calúnia, difamação ou uma questão de exposição, stalking em rede social, porque sai da esfera civil e vai para uma esfera criminal. Então, a grande questão é, está acontecendo? Procure seus direitos, procure saber o que é mito, o que é realidade, através de uma consulta com um especialista, para saber o que ele te orienta, da melhor forma como se pode dar essa orientação jurídica, mas principalmente procurar uma ajuda psicológica para enfrentar. A gente nunca sabe a extensão da dor, a gente não minimaliza isso, a gente não tira essa dor dentro do direito, mas ela muitas vezes dentro do judiciário ela não é julgada, ela não é trazida ali na sua íntegra, por isso que ela acaba sendo, parece que menorizada diante daquela situação, mas não é isso. Ela precisa ser escutada, ela precisa ter um respaldo, mas isso é na esfera psicológica e não jurídica.
Doutora Larissa Toledo, neuropsicóloga, psicóloga, especialista em atendimento a casais, muito obrigado por essa participação. Em breve, brevemente vamos marcar novamente esse papo tão interessante. Mais uma vez, obrigado.
Muito obrigada.
Doutora Ana Brocanello, também advogada, especialista em direito de família. Obrigado por estar conosco nesta manhã aqui na Rádio Justiça. Doutora Ana, até a próxima.
Eu que agradeço e fico aqui sempre à disposição de vocês. Um grande abraço, Sérgio, e a todos os ouvintes.